FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Diário, diário, diário.
Pássaro de uma asa. Tua asa é de papel, listas negras sobre uma folha branca. Já te encontrei, passarinho que corre e salta, sustentado por uma única asa.
Prazer estar com vocês, nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Vou repetir o xiste, para quem não estava ouvindo Cultura na Mesa e quando eu fiz isso com o Edu Osório. Extra, extra! Dia do jornaleiro. Dia do jornaleiro no Brasil. Uma profissão que é associada no seu início, neste país, à escravidão. No primeiro momento, os pregoneiros das notícias seriam os escravos. Enfim, tem textos que divergem um pouco, inclusive sobre o tempo em que existe essa profissão aqui, e que mais ou menos se enquadraria uma faixa de 150 anos, mas que é algo, afinal de contas, tão disseminado mundo afora. E no Dia do Jornaleiro, no Brasil pelo menos, comemora-se também o dia do cara da banca do jornal, não só do canijita. O canijita, o canija, esse que anda pela rua pregoando e que vai desaparecendo, né? vai desaparecendo. Eu me lembro bem dos pregões. Canijita é uma expressão bem comum aqui no Rio da Prata. E a gente escutava ele grito de canija, nessa forma de murga, né? Jaime Ross, Canário Luna. Esse clássico do grito do jornaleiro. Antes disso, sabem do que mais? Procurem. Eu gosto de dar esse palpite, segue quem quiser. Mas, enfim, essa dica. Procurem essa poesia. Eu fico numa tristeza de trazer só um pedacinho, porque era só pro nosso de casa. Já te encontrei, pássaro de uma asa. Pô, o menino vendendo jornal ser um pássaro de uma asa listrada de preto e branco e que se sustenta só por uma asa. Passarinho que corre e salta. É muito bonito, é muito bonito. Isso aí é Emílio Frugoni. Frugoni é um poeta uruguaio, isso é anos 30. Olha eu aí sem certeza de novo, qualquer hora a gente confere. Mas enfim, décadas e décadas atrás no Uruguai, como esse, El Grito del Canija, também é uruguaio. O dia do jornaleiro é nacional, mas a gente não trata muito as nacionalidades por aqui. Nosso assunto é o sul da terra. E eu traduzi o início desse poema do vendedor de jornais. Se chama assim, o vendedor de diários. Eu traduzi, e é bem oportuno que eu faça isso hoje, porque hoje também é dia do tradutor. Mas eu não sou um tradutor. Quem traduz é tradutor? Ou o tradutor é o cara que tem catecismo para isso, como dizia o Noel Guarani? Força a minha inteligência a ser poeta sem catecismo. Eu sou tradutor sem catecismo, porque traduzi as coisas do Jupan, que publiquei, e também porque quase todos os dias traduzo algo aqui com vocês. E todas as semanas também, certamente, no Canto do Sul da Terra, na TV. Respeitosamente, não com o mesmo rigor que se teria que ter para publicar, por exemplo, como eu tive com os livros de Jupank, um autor que eu conheço muito bem. Mas um respeito enorme à tradução, ao tradutor, é nosso assunto de toda hora, é assunto de todo o planeta, desde a Torre de Babel, mas é mais assunto ainda em Zona de Fronteira. Vamos seguir de canijas e jornaleiros e vendedores de diário. Para vós, canija. Gutiérrez e Martim. Quem canta é Rubem Juárez e a orquestra Carlos Garcia. Uma homenagem ao diarieiro. Depois, a canção do jornaleiro, antiga, melancólica, triste umas quantas vezes, como se diz lá fora, do Heitor dos Prazeres, numa gravação de 1932, com essa voz aguda e bonita do Jonas Tinoco. Solta lá.
Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrío. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil astillas. Canilla, peleando la vida a gritos, ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrío. Pega pegado a tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón, hermano. La noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla. La vida lo hizo gorrión.
Coisa mais linda, que coisa mais linda esse canto melancólico, repito, triste, repito, já digo por que eu tô comentando isso, mas o Jonas Tinoco tem 13 anos aí, nesse canto lindo, do tema do Heitor dos Prazeres, lá em 1932. Vejam que isso já foi assunto e tanto, a imagem da infância na rua já foi muito associada ao trabalho do jornaleiro. E, inclusive, a gente vai ver isso no cancioneiro que a gente está trazendo hoje, da Argentina e do Uruguai. Mas, no caso do Brasil, isso representou, inclusive, o eixo principal da Fundação Assistencial da primeira-dama Darcy Vargas. A Darcy Vargas funda a Casa do Jornaleiro, a Casa do Pequeno Jornaleiro. E isso é um dos miolos da obra assistencial daquele momento. Vejam que é a criança em situação de rua, mas de alguma maneira timbrada, ungida, dignificada pelo trabalho. Não a criança que possa estar cometendo pequenos ilícitos ou vivendo, enfim, de sobras. Não, não, o discurso não era tão fácil, talvez. Isso é, tô sendo extremamente intuitivo aqui, não li nada a respeito disso, mas parece que era mais fácil falar sobre a pobreza na infância, mesmo a indigência, falando de trabalhadores, de pequenos trabalhadores. Tá aí, canção do jornaleiro. Antes disso, para vos Canija, o Rubén Juárez, bem tangueiro, bem argentino, também tratando do mesmo assunto. E a gente fica pensando como alguma vez quando eu trouxe alguns temas, por exemplo, andinos, o indígena do altiplano sozinho, sempre o não indígena escreve e descreve isso como algo extremamente triste, extremamente melancólico. É claro que a gente está preocupado com todas as questões sociais, elas são fundamentais, mas é muito difícil às vezes alguns autores trabalharem com a alegria do despossuído, com a alegria da pobreza, né? Sem que isso seja uma forma ilusória de fazer de conta que os problemas não existem, pelo contrário. Querem um exemplo disso? O Tiaquinho Palavecino com a sua chacareira Juan de la Calle, em que esse guri é um avião. Esse guri se vira de tudo quanto é jeito, mas ele é um avião, principalmente que quando chega na hora do carnaval, sai da frente, porque ele se endiabla, se fantasia de diabo, vai pras diabladas e não quer nem saber do aquilo de ser vendedor de jornal pela manhã e de garrafa de tarde, ou o contrário, não me lembro, que ele vai contar aqui. Tiaquinho Palavecino canta Juan de la Calle, e depois disso a gente para um pouco de jornaleiro para trazer um outro gorrião, um outro cantor. Tu viu que o Canija vira gorrião, vira pardal? Vira cantor? Pois bem, vamos homenagear um cantor aí em seguida. Solta aí.
Botas de tardes, soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpeme, el diablo en cualquier lugar, el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas, y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna meterme en el bolsillo la moneda de la luna.
Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y discúlpeme, mi diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, mi diablo en cualquier lugar.
Ao pé das lâmpadas, no vento frio, o meu boêmio coração vadio se espatifou, se fez em pedaços, na sombra bêbada que os teus passos foram deixando pela calçada. E com as luzes da madrugada foram
todas para esse canto, esse excelente canto, essa excelente interpretação, é do meu amigo, admirado, antigo amigo, musicaço, cantoraço, Cristiano Hansen, de aniversário hoje. Um abraço muito grande para ele. Esse cara que, entre outras coisas, ele tem no currículo coisas muito, muito positivas. Essa que eu vou dizer não é tanto. Foi o cara que me incentivou a ser músico profissional. De alguma maneira, foi ele que me incentivou a ser músico profissional. Já contei isso algumas vezes. Excelente cantor, grande intérprete, um bom gosto impressionante e um cara envolvido em grandes movimentos da cultura desse estado ao longo de toda a sua carreira antiga, carreira começada a gurizão e que eu acompanhei em grande parte. Um abraço muito grande pro Cristiano Hansen, tava cantando compor Canta Peri Souza, no compor Canta Peri Souza, há 7 anos, O Coração Vadio do Peri com o Fogaça, que é uma linda música, mas que precisa de um cantor como esse, porque evidentemente não é uma música, uma interpretação para se encontrar na farmácia da esquina. Esse é um canto para cantor. Espetacular. Antes a gente ouviu Chaquinho Palavecino com Juan de la Calle, o Juan de la Calle, que é de Arriero por la Mañana, ilustra botas de tarde, mas também vende umas garrafas, mas que o negócio dele mesmo é carnaval. Procurem essa história dos canijitas em Buenos Aires, em Montevidéu, é impressionante. Parece que o primeiro que usou o termo foi o Florencio Sanches, o grande Florencio Sanches, que a gente já trouxe aqui alguma vez, e que é um tremendo escritor uruguaio da virada do século XIX para o XX. Mas aí tem algumas versões. Tem um cara que mandou uma carta para um jornal nos anos 50 dizendo: esse negócio de canijita é por minha causa. A minha mãe, que se chamava Maria Canija, e os caras me chamavam para comprar o jornal, não sabiam o meu nome, diziam: tchê, canijita, canijita, me traz o, sei lá, o diário tal. Só que parece ser anterior a denominação e parece ter relação com as canelas à mostra, com as crianças de calça curta, de na rua, enfim, né? Tem inclusive um comentário interessante de que a canela sai da vitrine quando uma lei, em 1920, proíbe os menores de trabalharem de diarieiros e começam a trabalhar caras maiores de 18 anos que não usavam calça curta. Então, também alguém poderia dizer, não sei se alguém disse, que tem a ver com o fato de ser ambulante, né? De caminhar, de estar na rua, pé, sei lá, eu, pode ser também. Mas bueno, hoje é dia de Victor Abel Jiménez. Eu acho que, já disse várias vezes aqui como eu gosto desse cara. Victor Abel Jiménez é um grande poeta gauchesco, um grande compositor também, argentino, né? Da província de Buenos Aires, se eu não estou enganado. E ao mesmo tempo, é um sujeito que, ao dizer um poema, ao dizer algo seu, ele tem uma austeridade daqueles homens antigos contando causo, sabe? Uma coisa muito bonita. Ele não tem afetação nenhuma. Eu achei, entre tantas coisas que eu podia trazer do Victor Abel Jiménez, eu achei que eu poderia trazer algo o menos gauchesco possível. Se alguém quiser insistir em algo gauchesco, é só a vincha vermelha na cabeça, nos cabelos daquela mulher, pela palavra vincha, pela ideia da vincha, porque de resto não há nada que queira ser gaúchesco aqui. É um romantismo daquela velha história tão gaúcha do amor irrealizado, do amor pudico, do quase quase, do que acaba não se dando. Foi ao dobrar uma esquina, foi ao dobrar uma esquina. Victor Abel Jiménez. A gente escuta isso, em seguida escutamos Marta Swint, a pajadora, dizendo, ou perguntando, quanto mais pode durar? Achei que tinha a ver, mas também não é só por isso que está aí. E depois um tema do Victor Abel Jiménez, musicado pela Amália de la Vega, magnífica, que é quem vai cantar para nós. Vamos levar a palavra.
Fue al doblar una esquina, ¿lo recuerdas? Llevabas una vincha color rojo apretando tu rubia cabellera. Nos miramos al pasar sin decir nada, pero sentimos los dos grata sorpresa. Yo me detuve, continué mirando y noté que doblabas la cabeza. Seguí mis pasos y prendí al recuerdo el encanto juvenil de tu belleza. Volvimos a encontrarnos otra vuelta y otra vez el silencio fue respuesta. Tu mirada y la mía se cruzaron como cruza la brisa en la floresta que al pasar acaricia con ternura, pero que siempre pasa y no se queda, llevándose tan solo de recuerdo el perfume como yo llevé tu esencia. Otros rumbos me abrieron el camino y con mis sueños emprendí otra senda. Tú te quedaste en aquel pueblo nuestro, tal vez pensando en la mirada aquella. Y a pesar de que el tiempo y la distancia se hicieron largos, lo mismo que la ausencia, yo te seguí llevando sueño adentro en mis noches vacías de bohemia y estaba siempre igual, de vincha roja, apretando tu rubia cabellera. Porque el tiempo pesaba en el recuerdo y mi vida no tuvo recompensas, después de mucha ausencia he retornado, porque siempre al pasado se regresa. Y encontré aquellas cosas familiares que en la memoria las tenía frescas, veredas anchas, las casitas blancas, los bancos de la plaza, aquella iglesia. Y al doblar en la esquina del recuerdo, la misma esquina de la tarde aquella, apareciste de nuevo ante mi vista, llevando de la mano una pequeña, que lo mismo que tú tenía en los ojos el encanto que tienen las estrellas, y lo mismo que tú, sueño de sueños, para aumentar la evocación de vuelta, llevaba la pequeña vincha roja apretando su rubia cabellera.
Disfrutando su fortuna, no hallaron forma ninguna de hacerlo reflexionar. Cansado de trabajar, el día que cumplió 70, dijo: pongo todo en venta, ¿cuánto más puedo durar? Allí lanzó un desafío diciendo: solo me basto y a la plata me la gasto, porque lo que es mío, sin oír el vocerío de sus hijos que a la par no se podían resignar que la herencia les gastara, y él les gritaba en la cara: ¿cuánto más puedo durar? A la capital viajó y allá un piso se compró con vista al Río de la Plata. Como había llegado a pata, se fue a una agencia a buscar un auto para pasear con vidrios polarizados, diciéndole a los empleados: ¿cuánto más puedo durar? Eso sí, llevó el recao de sus tiempos de jinete y arriba de un caballete lo tenía acomodado. A veces entusiasmado, en él se solía montar y a la gente del lugar que de abajo lo veía, desde el balcón le decía: ¿cuánto más puedo durar? Los años los fue pasando en lujos y en festichola, tiró tanto de las piolas que seco se fue quedando, casi a los 90 cuando no había más para gastar. Contento llegó a pensar que la pobreza no mata, viejo sin campo y sin plata, ¿cuánto más podía durar? Y en un ranchito vivió hasta el final de su vida, pues la familia ofendida sin herencia lo ignoró. Su ejemplo a mí me sirvió y a usted lo vengo a invitar. Anímese a desafiar el temporal aunque moje y haga lo que se le antoje, ¿cuánto más puede durar?
Luna en la arboleda, luna en el camino, sobre mí la luna, luna sobre el río. Hace mucho tiempo que un día partimos. Vamos, yegua blanca, sigue tu camino. Por aquí jugamos cuando éramos niños, por allí cantamos, por aquí reñimos, y esa luna calla para que hable el río. Vamos, yegua blanca, sigue tu camino. Si nadie me espera, ¿para qué he venido? Blanca la arboleda, blanco, blanco el río. Y que nadie sepa lo que yo he sufrido. Vamos, yegua blanca, sigue tu camino. Vamos, yegua blanca, sigue tu camino.
Vamos, yegua blanca, sigue tu caminho, diz o Victor Abel Jiménez. Amália de la Vega, música, ou como gostam de dizer, e eu gosto dessa forma verbal em espanhol, musicaliza a Amália, Amália de la Vega. E cantando lindamente a grande dama do folclore uruguaio, La Yegua Blanca. Vocês sabem que eu tenho uma passagem esquisitíssima, daquelas que é um flash e que não é nenhuma história para contar. Eu estava muito impactado com um vídeo que eu tinha visto do velho Jupanqui, a respeito dele, ele falando, mas as pessoas que o conheceram e tal. E uma senhora, numa vizinha dele no Cerro Colorado, senhora já de idade, mas bem mais jovem do que ele, dizia que lembrava que os pais, que o pai dela e outros campeiros saíam com o Jupanqui nas noites de lua para tentar laçar a égua branca. E a égua branca era uma lenda, era um animal lendário. Que eu não sei o que significava em termos de sorte, azar ou o que quer que seja, porque a mulher não disse. Então não conheço essa história dessa lenda. Mas era muito bonita a ideia de sair pelo Cerro Colorado numa noite de lua e encontrar a égua branca. E o comentário da senhora termina assim: eles queriam laçar a lenda, que é a parte mais bonita do relato, né? O pessoal faz literatura sem se dar conta. Além do mais, gente de campo. Queriam enlaçar la legenda. E eu um dia saí a caminhar por aqueles matos carrasquentos do Cerro Colorado, sozinho, e tomei um burro de um susto, porque a gente não tem uma visão longa no mato, e estava dentro do mato uma égua branca, parada, com a cara mais disfarçada, dissimulada do mundo, me olhando. Uma égua branca de alguém ali da volta, mas aquilo me veio exatamente como se fosse o quadro da lenda e da tentativa de laçar a lenda que a senhora essa tinha contado no vídeo. Esse vídeo está por aí, está à disposição. Já misturei com tantos outros que eu conheço sobre Jupank feitos no Cerro Colorado. Nem me perguntem se eu tentei laçar a égua branca ou não. Segui meu caminho e ela ficou lá onde estava fazendo as coisas dela. Talvez comendo alguma fruta dessas de brotação de mato, de frutificação de mato, que a cavalhada conhece, sobretudo na sua zona, e entra para buscar. Antes da égua branca, Marta Swint, cantora pajadora da província de Buenos Aires. Quanto mais puedo durar. Eu disse puede durar. Não é. É quanto mais puedo durar. É o que esse velho diz ao fim de cada estrofe. Só que o velho se aposenta com 70 e o relato vai até os 90 dele, né? Quer dizer, quanto mais puedo durar não é muito pouco, que parece. Seja como for, muito interessante o fatalismo da pajadora Marta Swint com quanto mais puedo durar. Pajadora Marta Swint é uma representante da pajada feminina que cada vez mais tem representantes, não era uma coisa tão comum, e era uma coisa bastante mais esporádica, eventual. Já fez vários trabalhos com o nosso Paulo de Freitas Mendonça, enfim, encontros de pajadores. Marta Swint, considerada pajadora, que nasceu nesta data em 58. Antes disso, o Victor Amélio Jiménez voltou tantos anos depois, encontrou a mesma senhora, que era mocinha quando ele viu e se apaixonou, com a mesma vincha colorada na cabeça. Não, quem estava com a vincha colorada na cabeça era a guriazinha que ia pela mão. E interessante o seguinte, a gente, eu já comentei isso aqui, quando se fala na mulher desejada, na mulher bela, na poesia do Rio Grande do Sul, ela sempre é morena. Já viram? A morena, a morocha, sempre tem algo, o triguenho, a china, não, o trigueiro, né? Em português, trigueiro. Tudo isso, cor de cuia, todas as referências a esta mulher americana. Enquanto a relação de determinados povoados argentinos, assim como de certas zonas do Rio Grande do Sul, com as pessoas loiras é muito mais natural. E aqui aparece essa musa do Victor Abel Jiménez, Rúbia. Rúbia com sua filha Rúbia. Será que é uma mulher real? Será que é uma história real? Pode ser. O fato é que se a gente confiar no Victor Abel Jiménez, não passou nada. Ficou nessa olhada e ficou pensando se ela lembrava dele, se ele lembrava dela, se podia ter isso, podia ter aquilo. Azar. Já foi. Nunca lhe dije nada, como diz Omar Moreno Palacios. Mas bonito. Bonito, uma barbaridade, sem nenhum cavalo, nenhuma prática campeira. Um poema de um homem gauchesco, mas não dedicado à temática gauchesca. Canzone Huayno, Tarancón, velho e bom grupo Tarancón com Canzone Huayno. Que isso está fazendo aí? É uma música querida e sempre foi uma música cantada junto comigo pelo meu amigo Cristiano Hansen. Eu disse, eu vou colocar alguma coisa do Cristiano, mas vou colocar alguma coisa daquele tempo, dos nossos 20 anos de cantar nos bares aí. Canzone Huayno é o caso. Vamos trazer a Canzone Huayno e depois o Victor Abel Jiménez com Alberto Merlo. Merlo canta Anochecida en el Campo. Que coisa mais linda esse anoitecer campeiro. Solta lá.
Canción y saya para bailar. gusta en el campo estar llegando a la anochecida. Si parece que la vida ahí empieza a descansar. La luna de entra a asomar donde el sol abrió el camino, se cuelga sobre de un pino y pa' pintarse de plata, toda su cara retrata en el tanque del molino. Los marlas se vuelven brasa y el viejo mate galleta. Es igual que una retreta que los achaca las casas. Por ahí el tranquito pasa algo retrasa un peón. Silbando sin ton ni son algún estilo sencillo. Con un freno y cojinillo pa' colgarlo en el galpón. Silencio allí cuando un morocho que es peor busca por el diapasón una milonga por mí. Toma pa' tu caldo aquí, uno grita del montón y aprovechan la ocasión ya que el mensual obedece. Va a pedirle algunos pieces de la leyenda el mojo. La noche toda estrellada juega al silencio y lo pierde. Porque en la carpeta verde gana el grillo la jugada. Empieza la desbandada de aquella linda reunión que se va para el galpón donde terminan los cuentos. Porque ha llegado el momento de hincarle el diente a un capo.
Que pena que esse áudio desse tema se comportou mal assim, porque é bonito, é muito bonito esse Anochecida nel Campo, termina com essa forma bem popular. Chegou o momento de enfincar os dentes num capão. A hora de churrasquear, em suma, né? Mas de qualquer maneira, uma semblança, como gostam de dizer os rioplatenses, uma pintura, um desenho desse anoitecer campeiro, Anochecida en el Campo, Víctor Abel Jiménez com o Merlo. E antes disso, Canción y Huayno, Tarancón, fazendo um pouco desse folclore andino. Eu tinha dito para vocês que o Emílio Frugoni teria escrito O Vendedor de Diários nos anos 30. É isso, parece que foi em 36. Ele é nascido em 1880, só pra gente ter uma ideia de que canijita estamos falando, né? De que momento dessa tradição, que naquela altura era tão forte, mas que tem registros desde o século XIX. Gato Montes é Víctor Abel Jiménez com Amália de la Vega também, e eu tô encantado é com o nome do quarteto. Abigeato Quarteto de Guitarras. Olha a cara de pau. Depois a gente tem tanto tema, poema, música ligada ao contrabando, mas assim, com toda a cara dura, Abigeato Quarteto de Guitarras está muito bom. A gente ouve esse Gato Montes e em seguida Pamis Paisanos, que é uma ueja, aí é Víctor Abel Jiménez com o Tino Martínez e quem canta pra nós é a Lucia Ceresani. Solta lá.
lleva nuestro canto. Huella que busco pampa con los carreros, donde peleaba el indio y el fortinero. Huella de los sureros que antes cantaron, los que fueron receros de pampa.
Aí, foi o Gato Montes, Victor Abel Jiménez e Amália com o Abejato Quarteto de Guitarras e antes Pamis Paisanos, a Ueja do Victor Jiménez, Tino Martínez e a Lucia Ceresani cantando. Extra, extra, terminamos por aqui o nosso primeiro Cantos do Sul da Terra desta semana. Escuta só o Canijita, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
un niño que cantaba. Palomas y golondrinas.
AFM Cultura apresenta.